Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de me reportar ao encontro hoje que a Comissão de Assuntos Econômicos promoveu quando pôde receber aqui o presidente Tombini e alguns outros diretores do Banco Central. Acho que foi uma oportunidade interessante de podermos acompanhar os números da economia brasileira, sobretudo na perspectiva do resultado que a política macroeconômica já começa a evidenciar no combate às pressões inflacionárias que, de alguma maneira, inquietavam a sociedade brasileira. Mas, na oportunidade desse debate, nós podemos trazer uma discussão sobre algo que inquieta os brasileiros e todos aqueles que têm interesse no desenvolvimento do país. E que foi, a meu ver, muito bem focalizado num lúcido artigo produzido por um economista, o economista Otávio Barros, que falava sobre equilíbrio macro na busca da perplexidade perdida. O que é que dizia o economista Otávio Barros? Que é, a rigor, alguém que tem uma filiação ideológica insuspeita, é um homem de mercado, é o economista-chefe de um dos principais bancos do Brasil. E ele nos trazia, meu caro senador Jaime Campos, uma palavra de preocupação com toda essa trajetória da taxa de juro real no Brasil, que é uma distorção de décadas. E é curioso registrar que o Brasil avança no plano econômico, avança no plano social. O Brasil hoje é credor externo líquido. As agências de risco conferiram ao Brasil grau de investimento. O Brasil tem um ambiente institucional, quando comparado a outros países, um ambiente institucional saudável. E, apesar de tudo isso, o Brasil ainda convive com as mais elevadas taxas de juro real do mundo. E o que é pior, quando assistimos o debate econômico e o signatário do artigo, o Dr. Otávio Barros, assinalava o seu inconformismo, os economistas do Brasil tratam essa questão como se fosse algo natural, como se o Brasil tivesse condenado a viver durante muito tempo com taxas de juros que são extraordinariamente mais altas do que as taxas médias que vigoram no mundo. Ele até dizia, o Dr. Otávio Barros, que há uma certa inapetência intelectual. Os economistas são pródigos em produzir análises para justificar essa distorção. E aí fala-se em risco jurisdicional, fala-se na indexação que ainda está presente na economia brasileira, numa certa preocupação com a solvabilidade fiscal a médio e longo prazo, com o fato de que no Brasil ainda existe uma parcela expressiva de crédito direcionado, ou seja, crédito subsidiado. Mas diz esse economista que tudo isso pode ajudar a explicar, mas não explica esse fenômeno. E aí, meu caro senador Demóstenes, há uma constatação preocupante. O Brasil vem há décadas gastando, na última década, gastando 6,5% do PIB com o serviço da dívida pública. Isso representa um diferencial de 4,5% sobre a média dos países emergentes e dos países desenvolvidos. Significa dizer que esses países gastam menos de 2% do PIB com o serviço da dívida pública e o Brasil gasta 6,5%. Veja, Vossa Excelência, o que é que isso representa. Se o Brasil pudesse ter essa margem no seu orçamento fiscal, se o Brasil pudesse dispor de 4,5% para investir em infraestrutura, que é a grande demanda desse país, nós estaríamos assegurando as condições de crescimento da economia brasileira a médio e longo prazo. Portanto, a questão da taxa de juro real no Brasil corresponde a uma distorção que precisa e reclama um sentido de urgência dos governos na direção das reformas que o Brasil não pôde ainda concluir, e nós nos atrasamos nessa agenda de reformas, e também isso impõe aos economistas, à comunidade acadêmica desse país, a compreensão de que nós não podemos nos conformar com essa situação. O Brasil avança, o Brasil produz mudanças estruturais e ainda temos uma taxa de juro real, a taxa básica de mais de 2 dígitos. E num levantamento recente da revista The Economist, só 4 países têm taxa de juro básica de 2 dígitos. E pasme, Vossa Excelência, na companhia do Paquistão, da Venezuela, da Argentina, países que têm inflação muito mais alta do que o Brasil, que têm risco político e uma instabilidade política muito maior, que não têm a qualidade do ambiente institucional do Brasil. Então, eu acho que esse lúcido artigo que o doutor Otávio de Barros nos traz, nos coloca a necessidade de uma reflexão sobre esse quadro. E, evidentemente, ela deve se dar não no marco de uma discussão oposição e governo, mas na compreensão de que o futuro do Brasil vai depender crucialmente da capacidade de elevarmos a poupança do setor público. E o que hoje consome a poupança do setor público é essa taxa de juros exorbitante.
Me permita uma parte, senador?
Por favor.
Eu queria parabenizar a Vossa Excelência, que faz um pronunciamento lúcido, um pronunciamento que deveria ser escutado por autoridades do Banco Central, por autoridades do governo brasileiro. Porque é justamente isso. À medida em que há um descontrole e o Banco Central ataca o processo inflacionário apenas com juro alto, deixa de lado justamente as causas da doença. Estou aqui ao lado do deputado federal Ronaldo Caiado, que é médico e sempre vive dizendo isso. Então, o governo gasta excessivamente. A cada dia nós estamos aprovando aqui, mesmo com o contingenciamento de 50 bilhões imposto no início do ano, nós estamos aqui, caro senador, aprovando aumentos de categorias, estamos ampliando quadros de funcionalismo, não se fala numa reforma decente da Previdência, ou seja, o governo só quer aumentar juros. E à medida que aumenta o juro, corre o risco de matar o doente. Então, Vossa Excelência faz um pronunciamento que é digno de um estadista, é digno do governo federal ouvir e aplaudir. Porque, como diz Vossa Excelência, essa é uma discussão acima de lados. Não se trata de uma discussão de governo e oposição, se trata de discussão de procurar o caminho do Brasil. Se nós podemos ter mais 4,5% para investimento em termos de PIB, por que nós não vamos fazer com um país que tem uma estrutura, uma infraestrutura quase que caótica? Então, parabenizo a Vossa Excelência, é um discurso que a própria presidente deveria ouvir, entender e cumprir.
Muito obrigado, nobre senador Demócio. A parte de Vossa Excelência enriquece aqui o nosso pronunciamento. Mas, para concluir, senhora presidente, e ao lembrar mais uma vez esse brilhante artigo do doutor Otávio Barros, meu caro senador Cristóvão, que é um economista que tem filiação insuspeita, é um economista-chefe de um dos maiores bancos brasileiros e que manifestou o seu inconformismo com essa forma com que os próprios economistas no Brasil aceitam, dando uma demonstração de até de inapetência intelectual, essa distorção com que o Brasil convive já há décadas, de ter uma taxa de juro real que se descola da média da taxa de juros dos países emergentes com os quais o Brasil concorre no cenário global. Precisamos, então, fazer uma reflexão, e aí temos que endereçar ao governo, e essa não é uma questão desse governo, vamos ser justos, mas é preciso dar um sentido de urgência a essas reformas estruturais que o Brasil precisa promover. E, de outro lado, é preciso que façamos uma reflexão, porque o Brasil não pode despender 6,5% do PIB com o serviço da dívida pública, quando a média dos países emergentes é inferior a 2%. Então, veja, meu caro senador Cristóvão, se tivéssemos esse espaço de 4,5% sobre o PIB, o Brasil teria condições de resolver, de atender essa demanda tão urgente e impostergável de investimentos na área de infraestrutura, já que não temos espaço porque a carga tributária no Brasil bateu no teto e, portanto, esse espaço seria oferecido por uma taxa de juros que pudesse minimamente corresponder às taxas que são hoje, que vigoram hoje nos países emergentes. Isso tudo por quê? Porque o Brasil avançou, o Brasil progrediu, o Brasil é credor externo líquido, o Brasil é grau de investimento na avaliação de todas as agências classificadoras de risco. Ora, como é que o país avança tanto e, paradoxalmente, ainda tem a mais alta taxa de juros reais do mundo? Então, eu acho que precisamos travar esse debate e até com humor o doutor Otávio Barros diz algo muito interessante. Ele diz que há pouco, numa reunião com uma delegação chinesa, ele tentava explicar os juros brasileiros a esses investidores e terminou percebendo que quem falava chinês era ele, porque promoveu um imenso esforço para poder explicar essa distorção que existe no Brasil e os seus interlocutores chineses não conseguiram entender essa situação. Então, eu acho que esse é um debate, essa é uma discussão que se coloca acima do jogo político e ela diz respeito, eu diria, senador, à própria capacidade do Brasil colocar-se no futuro, de poder responder às demandas da área de infraestrutura, de elevar a poupança pública, de poder qualificar as políticas sociais, e Vossa Excelência, que é um defensor dessa agenda fundamental, que é a agenda da educação do Brasil, da melhoria da qualidade da educação. Então, nós não podemos nos conformarmos com essa situação. Essa é uma distorção. E é preciso que essa Casa se engaje nessa discussão para que possamos focar essa agenda, a agenda da competitividade, a agenda que nos conduzirá ao futuro. Eu concedo a Vossa Excelência, com muita satisfação, boa parte.
Eu que agradeço e digo que a satisfação é minha, senador. O senhor está usando a palavra-chave, agenda, que a gente tem fugido dessa palavra. Qual é a agenda da economia brasileira? Há pouco eu falei aqui que a economia brasileira está bem, mas não vai bem. Ela está bem pelos indicadores conjunturais. Ela não vai bem se a gente analisa os entraves adiante, um dos quais o senhor está colocando, ou mais de um. Esse da dívida, esse dos juros e esse dos gastos públicos, que é uma coisa só. São três coisas juntas. Porque o gasto público elevado força o aumento da taxa de juros, que força o aumento da dívida. A dívida elevada força a taxa de juros altas e termina provocando o aumento de gastos públicos. Precisa de uma agenda que quebre esse círculo vicioso. Mas há outros também, o senhor próprio falou aí da educação, o problema da inovação. Se nós não tivermos uma capacidade de inovar no setor público de pesquisa, junto, casado com a economia, vamos ficar para trás. Os 6% do PIB, da dívida, eu trabalho com a receita, se a gente soma a dívida com os bancos, com a dívida que temos com os idosos desse país, que é a Previdência, chega a 68% da receita. É impossível continuar desse jeito. Temos que resolver esses dois assuntos da dívida. Nos outros países, além da dívida estar mais baixa, nós temos a dívida com os idosos, que a Previdência paga pela contribuição dos idosos. Aqui se usou a contribuição para outras coisas, agora o Tesouro tem que cobrir uma parte, além das características também do sistema previdenciário brasileiro. Temos que enfrentar esses problemas. E aí o senhor falou bem, agenda. Precisamos tratar aqui essa agenda. E outra coisa boa que o senhor disse, importante, boa não porque ela é ruim, o problema de falar chinês. Às vezes é pior do que falar chinês aqui. Às vezes cada um aqui fala um idioma diferente. Um fala chinês, outro fala búlgaro, outro fala... Cada um fala um. E a gente não está se entendendo para formar essa agenda que o senhor colocou aqui como um desafio. Vamos trabalhar essa agenda. Vamos fazer com que a economia brasileira, além de estar bem, ela vá bem para o futuro também.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu passo com muita satisfação. Concedo a parte ao senador Jaime Campos.
Senador Armando, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela sua fala na tarde de hoje. Ela é muito oportuna, até porque eu entendo que nós temos que construir, com certeza, um novo momento da política econômica brasileira. Na medida que essa tratativa que hoje nós estamos vendo aí, ela é de se lastimar, diante que o setor produtivo deste país está impossibilitado até mesmo de reequipar ou remodernizar o parque. Nós estamos perdendo a competitividade. Vossa Excelência do setor conhece, perdemos a competitividade todos os dias que se vê. Lamentavelmente, a exportação, daqui a pouco vai ser, a importação vai ser bem maior do que a exportação. As taxas de juros do Brasil são impraticáveis. Vossa Excelência disse aqui que nós estamos competindo com o Afeganistão, com a Venezuela, países que estão quase nada crescendo. E o Brasil se percebe de que, além, nós também discutimos essa agenda positiva em relação às taxas de juros, nós temos que discutir a reforma tributária, nós temos que discutir a questão da previdência social no Brasil. Enfim, e acima de tudo, é a questão de que o governo tem que preocupar não só na discussão das taxas de juros, mas também da questão de investimento, da questão logística. Se nós não fazemos uma conjugação entre a questão econômica das taxas de juros, a questão da infraestrutura, a questão da reforma tributária, da previdência, pode ter a certeza, eu vejo dias negros para a economia brasileira. Porque você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. E o que você percebe hoje é que o governo não tem refletido dessa forma. Me parece que a dívida interna brasileira, que o grande tomador da, paga essas taxas, é o próprio governo. A dívida interna brasileira, ela, hoje ela é cavalária, é enorme. Então, nós precisamos discutir, ver essas taxas de juros, ela é impraticável. Não posso acreditar num país que está crescendo na ordem ainda de 7%, poderá chegar a 8%, 9%, desde que nós estejamos aqui com uma taxa de juros compatível com o mercado, sobretudo com a economia do momento. Eu acho que o governo tem que refletir e fazemos com que essas taxas praticadas, a carga tributária, uma série de nuances que nós temos que discutir, nós vamos penalizar o setor produtivo. Isso é ruim para a economia, geração de emprego e renda, enfim. Eu quero crer que o pronunciamento de Vossa Excelência é oportuno e Vossa Excelência tem aqui na minha pessoa um aliado no sentido de discutirmos uma agenda positiva, positiva em relação ao assunto que Vossa Excelência acaba de escorrer da tribuna desta casa. Parabéns, senador Armando Monteiro.